Segunda-feira, ressaca da festa da democracia. Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Comigo estão Pedro Doria, editor do canal Meio, o professor Marco Antônio Vila, a diretora de redação do portal Metrópolis, Lilian Tarran, e a mais pedida do Segunda Chamada, Marilis Pereira Jorge. A Mara Luque teve imprevisto, então convocamos a ídola absoluta do My News. Ela é mais pedida do que a democracia. Eu nunca vi um negócio desse. Mas tá tudo bem com a Mara. Não se preocupem. Hoje vamos falar de eleições, claro. O que os resultados desse primeiro turno significam para a esquerda, para a direita, para o PT e para Bolsonaro. Estamos em 2020, mas o governo está pensando lá na frente. Auxílio emergencial em 2021, de olho nas eleições em 2022. O mundo parabeniza Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, mas o Bolsonaro está esperando e brigando por causa disso. Por que será? E vamos ver como foi o desempenho nas urnas de Piroca, Cigano, Rei da Xoxota, do Rola, Grande Rola, e do meu favorito, o Furico da Precisão. Para os membros do My News, um conteúdo exclusivo sobre o papel das redes sociais, da TV e das fake news nessas eleições. Roda a vinheta agora, que é o tempo de você tirar aquele comprovante de votação amassado do bolso e guardar naquela gaveta que você não usa para nunca mais ver na sua vida. Fica por aqui que o programa de hoje está muito bom. Estamos no day after da eleição da pandemia. Muito se falou durante a campanha que esta eleição seria um teste de popularidade para o presidente Jair Bolsonaro. Ele apagou o post no Facebook em que pedia votos para seus candidatos, mas o print não morre, o print é eterno, então sabemos como foi o desempenho deles. Bolsonaro pediu voto para candidatos em 6 capitais. Em Manaus, Recife, Belo Horizonte e São Paulo, os candidatos dele não sentiram nem cheiro de segundo turno. Foi um fiasco completo, total e absoluto. Em Fortaleza, o capitão Wagner, que recebeu apoio do presidente, foi segundo colocado e disputa o segundo turno contra Sarto, do PDT. No Rio de Janeiro, Bolsonaro pedia votos para o Marcelo Crivella, atual prefeito do Republicanos. Ele teve só 21,9% dos votos e vai disputar o segundo turno com o Eduardo Paes, do DEM. É bom registrar que o Crivella teve 8% ou 7% a menos de votos do que teve na primeira eleição dele lá atrás, no primeiro turno também, ou seja, perdeu força. Na maior cidade do país, São Paulo, o candidato de Bolsonaro era líder das pesquisas, Celso Russomano, dos Republicanos. Ele foi caindo, e como um cavalo paraguaio terminou ali em quarto lugar. Os paulistanos optaram entre o candidato do Dória e o do PSOL, o que deve ter deixado Bolsonaro super feliz. Lilian, Bolsonaro é pé frio, mão de pântano, o rei merdas, que é o contrário do rei Midas, uma espécie de Mick Jagger da política, é isso?
É exatamente isso aí. Assim, tem o toque, tem o famoso toque de Midas, né? Aí, um personagem importantíssimo da nossa mitologia grega. E tem o toque do mito. O toque do mito, assim, o toque de Midas, tudo que ele tocava virava ouro, né? Disse aí na história que ele era um aficionado pelas moedas de ouro e tudo. Inclusive, é importante dizer que em 2018 acharam o túmulo dele lá na Turquia, o rei. Ele existiu, é fato. 2018 surgia para a gente aqui o mito. Bom, o mito, tudo que ele tocou, a gente viu o que aconteceu, dissolveu. O grave aí, né, se a gente for pensar do ponto de vista do grupo que o apoia, é pensar que, poxa, um aval do Açaí, que era uma pessoa simples ali de você conseguir abraçar politicamente e alçá-la a uma vitória, ela teve menos de 300 votos e não conseguiu a reeleição. Mais apoiada do que ela, até você tem a Rogéria, ex-esposa do Bolsonaro, que o defendeu no momento mais crítico ali da rachadinha, ela esteve ao lado dele, mãe dos filhos, também não conseguiu um desempenho suficiente, teve 2 mil votos e também perdeu as eleições. O Carluxo, poxa, o Carluxo, né? Um cara super ativo, filhão ali, o cara mais entrosado nas redes sociais, também esperava-se dele um super desempenho. Ele teve um desempenho aquém das últimas eleições, 35 mil votos a menos, a gente está falando de um terço a menos do que ele teve nas últimas eleições, ele teve agora. Então, se isso não for derrota, se isso não for transformar em pó aquilo que ele toca, eu não sei mais o que é, sem contar, é claro, isso a gente está falando só da periferia, né? Quando a gente vem para a disputa que importa mesmo, que faz a diferença no país, aí eu estou falando dos grandes colégios eleitorais, São Paulo e Rio, então daí a gente vê realmente o problema. São Paulo, com esse desempenho pífio do Russomano, a impressão que a gente tem é que o Bolsonaro pega carona quando o Russomano está líder das pesquisas ali no início, e depois juntos eles morrem abraçados. No caso do Crivella, há uma diferença que precisa ser considerada. Ele chegou a ter 15% ali há uma semana. Nos últimos 7 dias, ele intensifica o pedido de voto mais para a turma dele ali da igreja, para os neopentecostais, e também cola no Bolsonaro e tem um desempenho que chega aí aos 20%. Então, há uma pequena diferença, mas, no final das contas, tudo muito aquém daquilo que o mito achou que faria nessas eleições.
Mas será que as eleições municipais refletem diretamente a avaliação do presidente? Para testar essa hipótese, fizemos um levantamento dos prefeitos eleitos nas capitais nos primeiros mandatos de Fernando Henrique, Lula e Dilma. Eu vou falar aqui de partidos da base aliada de cada presidente no Congresso Nacional. Isso não significa que todos os eleitos apoiassem o chefe do Executivo Federal, mas dá uma ideia da força dos partidos que apoiavam cada governo. Vejam os gráficos. Em 1996, 14 das 26 capitais elegeram prefeitos de partidos da base aliada de Fernando Henrique Cardoso no Congresso: PMDB, DEM, que na época era o PFL, PSDB e PTB. Em 2004, no primeiro mandato de Lula, o PT elegeu os prefeitos de 9 capitais: o PSB, o PDT, o PP, o PMDB e o antigo PPS, agora Cidadania, que eram alinhados com o governo federal, elegeram outros 11, total de 20 prefeituras de partidos da base aliada. No primeiro mandato de Dilma, em 2012, tudo estava mais dividido. O PSB, que apoiava a presidente, elegeu o maior número de prefeitos nas capitais, 5. PSDB e PT elegeram 4 cada um. Foram 15 prefeitos e prefeitas de partidos da base aliada e 11 da oposição. A gente não incluiu o primeiro mandato do Temer, porque ele era vice, e assumiu em 2016, poucos meses antes das eleições municipais. Professor Villa, é difícil fazer a comparação com o Bolsonaro, né? Primeiro porque o presidente não tem partido, né? E segundo porque Bolsonaro não parece ter exatamente uma base aliada. A eleição municipal refletiu a popularidade do presidente?
Sim, claro. Agora, é difícil fazer essas comparações com 1996 e 2012, porque há algumas diferenças. Primeiro, você já destacou a questão que ele não tem partido, não tem base aliada. Segundo, é que, diferentemente desses 2 anos, nós vivemos uma recessão, né? Uma profunda recessão esse ano de -5. E também tem um diferencial terrível, que é a Covid-19, que não tínhamos nem em 1996, nem em 2012. Então, são alguns dos fatores que impossibilita, na minha leitura, uma comparação mesmo entre algo relativamente iguais, né? Entre coisas relativamente iguais, que seria 1996, 2012 e agora. Por outro lado, é evidente que a popularidade dele nunca foi aquela, e eu sempre disse, inclusive nos nossos encontros, ele não vai terminar o mandato, registre, ele não terminará o mandato. Aquela popularidade era uma piada, aquelas análises de profundidade de Pires, de que ele já estava no segundo turno de 2022, e eu falei, acho que falei aqui, mas falei em tantos lugares, que era o efeito Marcela, lá do Brás Cubas, né? Marcela Momi por 15 meses e 11 contos de ré. Né? Ou seja, é o auxílio emergencial de R$600. A partir daquilo, tudo ia ruir e ruiu. Ele tem em São Paulo, ruim péssimo, 52%, E em Salvador, por exemplo, para citar duas capitais, quase que 2/3 de ruim e péssimo. Então, aquilo era uma ficção. Só que muitas análises são feitas sem ter ideia, nem de uma longa duração no sentido brodeliano, nada disso, mas do mínimo, de alguns meses. Né? Não, vê aquele momento e acha que aquilo é uma tendência. Não era, e eu sempre mostrei que não era uma tendência, e isso está claro. Primeiro, nas pesquisas de avaliação do governo. Segundo, e a grande pesquisa, a urna, foi uma derrota acachapante nos principais colégios eleitorais. Uma derrota acachapante e que mostrou um Brasil em 2020 que não é mais o Brasil de 2018. O Brasil de 2018 foi enterrado, sepultado a 7 palmos. Desapareceu, não existe mais. O Brasil de 2020 é outro. Entre tantos outros exemplos que eu poderia dar, é a Câmara Municipal de São Paulo, a maior do Brasil. 55 vereadores. Quando você começa a olhar os novos, você tem trans, feministas, negros, ou você tem uma mudança, não é a pauta da Damares Alves. A Damares desapareceu, morreu, ou está com o cacique, que ela ia casar com o cacique, né? Ela disse na live de quinta-feira, ela seria a quinta mulher do cacique, ou ela foi se encontrar com o cacique, porque sumiu. A pauta é a Câmara Municipal. O Brasil é a Câmara Municipal de São Paulo, é isso. E os movimentos, sempre como historicamente, vêm dos centros politicamente mais avançados para os menos avançados. Basta recordar, não custa, vai, só 3 fatos. Diretas já, em 1992, Collor, 2015, 2016, Dilma, vê onde tudo começou e o que, que aconteceu. O fato vai ser a mesma coisa. Derrota dos seus... A Carla Zambelli achou que ia eleger a família inteira. Não elegeu ninguém. Foi um desastre. Né? Os outros que tentaram arrumar candidatura... Marcelinho Carioca, que é um picareta, foi um grande jogador, mas é um picareta, achou que colando no Bolsonaro estava eleito. Também não. E todas aquelas figuras aqui na cidade de São Paulo. E o Russomano, esse é patético. Né? Achou que colando essa imagem ele não repetiria o cavalo paraguaio das duas eleições anteriores. Foi pior, porque a queda dele foi mais humilhante do que nas duas eleições anteriores. Em suma, o grande derrotado, claro que ele tem outros derrotados, mas evidente que é o Bolsonaro. E porque, por fim, tá, tem uma questão que o foco mudou. O foco não é como em 2018, que era a questão que se falava em corrupção e segurança pública. O foco não é mais esse. E tem gente que não entendeu. O foco hoje é emprego e saúde. Se fosse ficar num binômio, era esse. Essa, em suma, é a minha avaliação. E isso vai fortalecer o caminho para o impeachment. O impeachment passava necessariamente pelo batizado das urnas. Não aquele que o pastor Everaldo fez no Rio Jordão, no Bolsonaro, e o pastor Everaldo está preso. Quer dizer, no Brasil, São João Batista é corrupto e o Jesus Cristo é torturador, né? Para fazer aquele paralelo. Não, o batismo, era necessário o batismo das urnas. Agora não tem mais justificativa para falar que não pode começar o impeachment. Não tem popularidade, não tem apoio eleitoral, a economia está no fundo do poço, literalmente, a crise sanitária permanece e, por fim, eu estou lendo aqui o Estadão, o Bolsonaro coloca em xeque a apuração das eleições. Parece que alguém colocou em xeque também ao norte do Rio Grande, né? Também isso. Então, é o caminho para a radicalização. Agora não tem mais conversa. É impeachment já.
Posso só completar isso que o professor Villa falou? Eu acho que tem essa questão que esse discurso de candidato contra a corrupção, isso desapareceu. Então, vamos tirar o PT, que foi muito forte em 2018, e esse sentimento antipetista existia, mas você não via nessas disputas agora dessas eleições esse discurso da corrupção, do vamos tirar o PT e tal. Então, acho que isso morreu. Você não tinha o Bolsonaro, por exemplo, gritando, que eu sempre falo que ele ganhou as eleições no grito, você não tinha o Bolsonaro gritando, falando contra o comunismo também, que era uma das bandeiras de 2018, né, tanto do presidente que acabou se elegendo, quanto dos candidatos a deputados que hoje formam essa base dele, que era também estamos aqui combatendo o comunismo. Outra coisa que me chamou a atenção é você ver que alguns candidatos que tiveram um desempenho muito bom na eleição de ontem são aqueles que tiveram uma conduta em relação ao Covid muito diferente do presidente Bolsonaro. Então, a gente via já que na avaliação da população, governadores e prefeitos eram mais bem avaliados na condução da Covid do que o presidente. E acho que isso ontem ficou bastante evidente quando a gente vê, por exemplo, em Belo Horizonte, o Calil, que se elegeu com mais de 60% e que é avaliado como um bom administrador durante esse ano aí que a gente está enfrentando esse problema, Bruno Covas em São Paulo. Então, tudo isso acho que teve um peso muito grande, ficou muito claro que a força do Bolsonaro ela é muito limitada a esses discursos que ele tem de combate à corrupção, comunismo. Isso uma hora cansa, como o professor falou, que as pessoas querem é emprego, é comida na mesa, é criança na escola, ninguém mais está preocupado com esses moinhos de vento aí que o Bolsonaro continua ainda combatendo sempre que ele pode falar.
Posso só fazer um pequeno adendo aqui? Eu acho que tudo é uma questão de ambiente, né? E o ambiente político e a perspectiva de poder. Você pega o DEM, o desempenho que o DEM teve agora nessas eleições, ele se junta ao fato de que você tem a presidência da Câmara, você tem a presidência do Senado, você tem três capitais agora com o DEM, você tem a perspectiva de ter o Rio de Janeiro também com o DEM. Então, agora, Rodrigo Maia, quando se sentar para poder conversar ali com os governistas, ele vai se sentar numa condição muito mais tranquila. Né? Então, assim, tudo isso compõe um ambiente que é um ambiente muito mais confortável para esses que passaram no teste das eleições e muito menos confortável para os apoiadores e para o próprio Bolsonaro.
Depois de tanta gente tirar sarro dos americanos, deu tilt na nossa votação eletrônica. O problema em um processador do supercomputador que totaliza os votos causou atrasos na apuração em várias cidades, mais notadamente em São Paulo. A candidata Joyce Hasselman, que teve 1,84% dos votos, incorporou o Trump e começou a falar em fraude. A Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro também aproveitaram um problema técnico para espalhar alguma desinformação. Ô Pedro, essa vai ser a moda daqui para frente? Todo mal perdedor vai apelar para essa mistura de mimimi com fake news? Parece meu filho quando perde no videogame e fala que o jogo bugou, ou que tem hack, o que é?
É, mas isso é bobagem, né? Tipo, na boa, assim como não está colando nos Estados Unidos, boa parte dos eleitores do Trump sabem que Joe Biden venceu, não colou no Brasil. E o engraçado é que o discurso da direita lá, da extrema-direita lá, é invertido em relação ao discurso da extrema-direita daqui, né? Porque lá, por uma questão de como que a eleição se deu, primeiro se contabilizaram votos que eram majoritariamente para o Trump e depois para o Biden. E, portanto, a curva inverteu. De repente, no final, começaram a entrar mais votos para os democratas. Aqui, como os votos foram entrando mais ou menos ao mesmo tempo, e num período muito mais curto, né? Foi um atraso de 4 horas, não houve mudança. O argumento do pessoal, como a Joyce ontem, era que, olha, não tem nenhuma variação, portanto, deve ter alguma coisa esquisita. É uma bobagem e não cola. Deixa eu só dar alguns pitacos mais sobre essa leitura a respeito do que foi esse primeiro turno. O Poder 360 fez hoje um levantamento interessante, pegando as 96 maiores cidades do Brasil e ranqueou quais são os partidos que elegeram no primeiro turno seus prefeitos e quais são os partidos que lhe mandaram para o segundo turno candidatos. O primeiro é o PSDB. Se você pega as 96 maiores cidades do país, o primeiro é o PSDB. E, na sequência, você vai fazendo uma mistura de partidos que ou são de centro, ou são do centrão, ou são de centro-direita. O DEM está ali no meio, mas o PSD do Kassab está muito bem. O MDB é o segundo lugar, logo depois dos tucanos, do PSDB. Então, eu faria alguns argumentos aqui. O primeiro é o seguinte. Olha, a gente pode dizer que sim, o bolsonarismo perdeu, mas isso não quer dizer que o Brasil tenha inflexionado de volta à esquerda. O Brasil não inflexionou de volta à esquerda. Isso não quer dizer que o Brasil tenha repulsa à esquerda. Esses movimentos são pendulares. A gente tem dois movimentos pendulares que são relevantes na história da República Brasileira. Um é um movimento pendular típico de democracias, que vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tá? E outro que é particular da história da República Brasileira, que é a gente alterna períodos de liberalismo, no sentido democracia liberal, com períodos autoritários. A gente saiu de um período liberal, que foi a Nova República, e entramos num período autoritário sem ditadura, sem golpe, que é o período do Bolsonaro. Talvez a gente esteja se encaminhando para fora do período autoritário, porque a gente vê que a gente continua na direita, salpicando ali com partidos de centro, vamos chamar MDB e PSDB aqui de centro. É claro que o João Dória levou o PSDB para a direita, é claro que o MDB é uma coisa amorfa, mas vamos dizer que sejam partidos de centro perante outros partidos como o DEM, como o PSD, que são de direita. A gente continua nesse campo aqui. Por que que isso é importante? Vamos partir do princípio de que o professor Vila e seu otimismo não se cumpram, ou seja, que Bolsonaro termine seu mandato e termine com força o suficiente para chegar ao segundo turno da eleição no ano que vem. Se essa tendência de o Brasil continuar à direita se mantiver, o candidato para tirar Bolsonaro do segundo turno é um candidato que tem que ter capacidade de tirar votos da direita. Não é um candidato que é capaz de levar votos da esquerda. Esses votos contra Bolsonaro vão ser levados. Isso é importante, principalmente para a gente ter um tipo de noção de o que é o jogo político que a gente tem que pensar para 2022. Não ignorando o fato de que a gente tem algumas coisas aí em 2021 que temos que levar em consideração. Como é que vai ser a segunda onda da Covid no Brasil? Vai ser tão feia quanto está parecendo que vai ser, que está sendo nos Estados Unidos e na Europa? A crise econômica vai ficar tão feia quanto parece que vai ser? Os filhos do Bolsonaro, principalmente o Flávio e o Carlos, vão se enrolar tanto quanto parece que vão se enrolar na justiça? E, evidentemente, essa crise econômica vai ser tão feia quanto parece que vai estar? Talvez essas coisas todas juntas desmontem o Bolsonaro, e aí a gente não vai ter problema. A hipótese do professor Vila se confirma e está tudo bem. A gente, por enquanto, continua com o problema que é temos um autoritário na presidência da República. Ele saiu derrotado ontem, ele continua na presidência da República.
Professor, o Pedro está falando aí que a gente continua no campo da direita, mas também falou que muita coisa mudou, né? O Brasil de 2018 não é mais o Brasil de 2020. Será que até 2022 não vai mudar mais ainda isso?
Bem, veja na cidade de São Paulo. O candidato do Bolsonaro teve 10% dos votos. Não precisa dizer mais. Ninguém pode dizer que o Bruno é um candidato de direita, porque a gestão da prefeitura não foi de direita e as forças que o sustentaram no processo eleitoral idem. Ninguém pode dizer que o Boulos seja de direita. E o Márcio França, ele tem um perfil que já teve em outros momentos políticos aqui na história de São Paulo, mas não pode ser identificado com a direita, naquele sentido. E o Russomano não é direita, é extrema direita. É bom lembrar que o Bolsonaro está fora do campo democrático, né? Então, a questão que se coloca é que essa derrota aqui foi fantástica. Primeiro, confirmou tudo o que eu tinha dito, porque não adianta falar se você não tem a confirmação dos fatos, isso é óbvio, ululante, né? Que ele não era popular, estava na cara, porque eu acho incrível essas análises que já o colocavam no segundo turno de 2022 por causa do auxílio emergencial. Isso é fantástico, né? É inacreditável. Bastava olhar os dados econômicos, basta pegar os dados econômicos, né? Você olha o déficit, olha a dívida pública, como ela é rolada, dá uma olhada na inflação de alimentos, olha o mundo, né? Olha o mundo, olha o isolamento no Brasil. Ontem a China, nesses dias, assinou o acordo lá do Pacífico com mais 14 países, um livre comércio, né? Entrando o Japão, Coreia do Sul, entra todo mundo, os Estados Unidos fora, aliados, os Estados Unidos dentro do acordo com a China. O Brasil está fora de tudo isso. Então, um país isolado, uma África do Sul na época do Apartheid, crise econômica, crise sanitária, vai juntar o negacionismo da vacina, vai dar uma explosão. Ele é o grande derrotado. Então vai criar uma situação anômala muito engraçada. Você vai ter prefeitos identificados em diferentes matizes, mas com a democracia, e um presidente identificado com o que há de mais reacionário. Isso em tudo. E esse conflito não demora muito tempo. porque senão tem uma explosão social no país. Não tem jeito, não tem jeito. As urnas mostraram. São Paulo é um exemplo interessantíssimo. Eu estava vendo o mapa. O Bruno Covas ganhou em todas as zonas eleitorais, em todas, né? Mas eu fiquei vendo onde ele ganhou mais, onde ganhou menos, com a diferença um pouco menor, né? A votação do Boulos precisa ser compreendida, é um fenômeno, né? Quando você tem a votação que ele teve no primeiro turno, o Boulos, e a votação que deverá ter no segundo turno, com a estigmatização que ele teve ao longo da sua vida política, que não é longa, vale destacar, é um resultado para falar assim, pô, pera um pouco, quer dizer que aquele bolsonarismo e a derrota dos bolsonaristas em São Paulo, Joyce 1%, né? Essa Zambelli, que é uma pobre coitada, aquela que numa entrevista, uma das últimas entrevistas que o McLuff fez para o Estadão de uma página de domingo, ela dizia que ela tinha como característica ter chulé, né? Realmente é uma característica política importantíssima. Essa é a Zambelli, né? Não elegeu ninguém, o pai, o tio, o irmão, etc. Tal. Aí você vai passando por toda essa turma de extrema-direita, todos foram fragorosamente derrotados na cidade de São Paulo. Então, isso, e uma cidade tão diversa, que é uma cidade que são várias, vários Brasis dentro de São Paulo. Então, a tendência é sempre, São Paulo foi a tendência para o Brasil, há mais de meio século. Tem inúmeros exemplos que mostram isso, né? Se quiser puxar, chega na década de 50, as grandes greves operárias foram em São Paulo, e se quiser puxar, termina em 1917, né? Então, a história começa aqui e se expande pelos outros. Evidentemente que existe tempo nesse movimento histórico, não é feito de forma automática, né? Mas, é claro, o Bolsonaro acabou. Não existe mais. O ismo do bolsonarismo era um absurdo, porque partia da ideia de um conjunto orgânico de ideias. Não há conjunto, nada. É um amontoado de sandices. Quando ele fala do não reconhecer as eleições, né, do TSE, é perfeito. Ele vai fazer isso. E aí vai ter um processo de radicalização. É esse o cenário. Ele vai tirar a fantasia que ele usou depois da prisão do Queiroz. Ele usou durante alguns meses. Fantasia não deu certo, né? Agora ele volta a ser o Bolsonaro de sempre. E a tendência é justamente acirrar a crise econômica, a crise sanitária, a primeira mais segunda onda e negacionismo da vacina, né? A inflação de alimentos dispara, isolamento diplomático, a questão do 5G, que é importantíssimo, que vai envolver uma pancada da China, porque a China já não aguenta mais tomar toda hora pancada. E o que vai acontecer? Não é que o Estado é o comitê central da burguesia, como disse um certo alemão no século XIX. O Estado é um pouco mais do que isso. Mas o grande capital não vai assistir passivamente o Brasil afundando, né? O grande capital vai dar o seu sinal de vida. E o seu sinal de vida é se afastar cada vez mais do Bolsonaro. Por fim, o Exército, em parte, já o fez. Aquela nota do Ministério da Defesa com os três comandos é patética, né? Não precisava ter os três comandos, se não precisa da defesa, não precisa ter os três. Então, o sinal é claro, é crise, mais crise, mais crise. Bolsonaro não chega, insisto, ao processo eleitoral de 22. Impeachment está colocado. Ou, lembre-se das cinco ações do TSE, hein? Tem cinco, hein? Ações, ainda a cassação da chapa, que são outras. Ou ele pode renunciar, hein? Que é uma outra coisa que ele pode acordar com o Mourão, o Instituto da Graça, que é um instituto constitucional também, que é um induto, né? Que é uma possibilidade que está na Constituição, acho que no artigo 84, por aí, inciso 12.
A saída Richard Nixon.
Que é a saída lá do nosso companheiro Ricardo.
Deixa eu só chamar atenção para uma coisa que o professor falou, né, de tentar entender esses votos do Boulos. Ontem eu até estava falando sobre isso. Eu acho que a campanha que o Boulos fez tá de parabéns. Ele conseguiu se comunicar com as pessoas, ele conseguiu, inclusive, falar com as pessoas que não votariam nele. Hoje de manhã ele estava, não sei se foi de manhã ou ontem à noite, ele estava respondendo tweet da Janaína Pascoal, que foi perguntar para ele se ele tem a pretensão de concorrer a outra coisa ou cumprir os 4 anos de mandato. Ele foi lá, A gente viu um diálogo que até pouco tempo parecia impossível, mas assim, o Boulos entendeu uma coisa que a maior parte da esquerda não entendeu, é que ele precisa falar com gente de fora da bolha que ele está acostumado, que só assim se ganha eleição, né? Porque é muito fácil você ter os votos de quem ali está te acompanhando sempre. Então, por exemplo, uma das ações que ele fez, que foi ir para Faria Lima, em São Paulo, e conversar com pessoas que não votariam nele de jeito nenhum. Isso tudo foi parar nas redes sociais. Ele fez uma coisa muito eficiente, que teve repercussão. E vamos lembrar que assim, a gente teve uma abstenção muito grande nessa eleição, e provavelmente as pessoas mais velhas, que tenderiam a ter um voto mais conservador, acabaram não indo votar. As pessoas mais jovens, que estão de olho nessa movimentação e que acabam cedendo a um apelo de quem sabe se comunicar nas redes sociais, talvez tenham levado esse voto para ele e a razão dele ter ido para o segundo turno. Então, assim, tá bastante interessante tudo isso que está acontecendo. E só para terminar, Pedro, eu acho muito grave essa história dessas pessoas nas redes sociais dizendo que foi fraude e tal. Sei, provavelmente não vai dar nada, mas aumenta a polarização. Eu acho que o resultado talvez até seja negativo para o Bolsonaro e para esses bolsonaristas, porque as pessoas estão cansadas dessa chacrinha que é feita todos os dias, mas é muito ruim porque perde-se tempo falando nisso. Bolsonaro hoje de manhã, como o professor Villa falou, foi lá questionar o resultado, dizer que ele desconhece esse sistema eleitoral em qualquer outro lugar do mundo. Além de tudo, é um mal informado, porque é um sistema eleitoral que está em quase 30 países no mundo. O Brasil é uma referência nesse sentido. Então, assim, um presidente e vários deputados aí dessa base de apoio que tinham que estar, na verdade, enaltecendo esse sistema, estão colocando dúvidas sobre ele e só piorando esse momento que a gente está vivendo.
Posso só fazer um parênteses aqui? Eu concordo plenamente, é um absurdo, porque abre-se aí uma brecha, né, importante, para que esse grupo comece a fazer questionamentos absolutamente fora aí do que seria o razoável. Mas eu acho que a gente também tem que tem uma parcela aí dessa brecha, que ela é devida ao Tribunal Superior Eleitoral, e isso precisa ser considerado. Assim, a gente tem um sistema de urnas eletrônicas que funciona desde 1996 e que nunca teve, nunca registrou um problema como esse que aconteceu ontem. Então, houve uma mudança de parâmetro ali na contabilização, na metodologia, e essa mudança ocasionou essas 3 horinhas de atraso. Claro que para um sistema que há 2 décadas era referência de agilidade, lógico que isso faz toda a diferença. O ministro Barroso, ele começa a primeira coletiva dele, foi até interessante, porque ele começa a falar das eleições do futuro. Ele diz, olha, eu tive ali, ele esteve num município do entorno do Distrito Federal, dizendo, poxa, a gente já pode pensar no voto a partir dos dispositivos móveis. Estava falando no voto a partir do celular. Bom, isso foi de manhã. Aí, um pouco depois, ele usa uma música ali da Legião Urbana para poder dizer que, olha, tá tudo certo, mas sei lá, sabe assim? Eu não tenho medo do escuro, mas deixam as luzes acesas. É como se ele já estivesse sacando o movimento. E, no final do dia, a gente termina quase que meia-noite sem ter acesso aos 2 colégios eleitorais mais importantes. Então, houve uma instabilidade, sim, do sistema do TSE. Essa história de falar que, olha, não, o supercomputador deu um pau ali no supercomputador, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que mexe com tecnologia sabe que, do mesmo jeito que um hospital é ambiente de bactéria, de vírus, mas que isso tem que ser controlado para não entrar no organismo, da mesma forma, os sistemas informatizados também estão suscetíveis. A questão não é, isso é o óbvio, os sistemas são suscetíveis. A questão é eles são vulneráveis ou não vulneráveis, né? Isso, assim, para poder descartar essa história, essa teoria da conspiração de que, na verdade, fomos invadidos e essa coisa toda, assim. O sistema do TSE, ele é seguro, ele não está suscetível. Assim, o que eu estou querendo dizer é que é muito comum esses ataques em massa, eles são muito comuns em todos os ambientes de grande volume. O problema mesmo foi essa instabilidade que gerou um atraso nunca antes na história das urnas e que abre uma brecha para um monte de oportunistas que estava esperando ali 5 minutos de problema para poder colocar essa pauta, já que as pautas ideológicas vão murchar, né? A gente, como disse, eu não sei quem foi que falou, mas disse muito bem, emprego e saúde, acho que foi a Marilis, vão ser os temas dominantes, e aí eles vão precisar dessas pautas paralelas, né? A teoria da conspiração é uma delas.
Tabet, eu posso dar um pitaco aí?
Por favor.
Eu acho que tem algumas coisas, não sei se vocês pegaram a reportagem da Pata hoje, da Patrícia Campos Melo, na Folha, em que ela levanta um relatório da SaferNet. A SaferNet é uma dessas organizações que auxiliam o Ministério Público nessa lida da parte digital com o governo e tudo mais. E eles fazem um levantamento muito interessante, que eles mostram, houve dois ataques hackers distintos ao TSE. Um ataque é um ataque que é certamente anterior a 23 de outubro, que foi um ataque de invasão que entrou em um servidor do TSE, tirou de lá alguns dados. Esse ataque não tinha sido comunicado e foi tornado público, ou seja, os dados que foram recuperados, que foram capturados pelos hackers nesse ataque, foram tornados públicos ontem, 9:30 da manhã. Aí houve um segundo ataque, que foi um ataque de negação de serviço, que, em essência, é um ataque de força bruta, simulando vários acessos simultâneos a um mesmo servidor. O objetivo é derrubar o servidor. Isso aconteceu às 10:40 da manhã. Então, um ataque antigo, que capturou dados, vazaram, foram publicados 9:30 da manhã do dia da eleição. Uma hora depois, tem um ataque para derrubar os sistemas do TSE. Não o sistema do voto, mas os sistemas auxiliares, como, por exemplo, aquele de usar o aplicativo para descobrir qual é a sua sessão. Uhum. Aí, ao mesmo tempo, você tem um bando de bolsonaristas acusando fraude. A hipótese que o pessoal da SaferNet levanta é que isso foi proposital. É que se armou mesmo essa estrutura para disseminar uma insegurança, fazer parecer que havia um ataque ao sistema de votação e construir esse discurso que haveria fraude. O discurso não colou. Ficou fechado ali dentro da bolha. Agora, gente, a gente também tem que entender o que está acontecendo do ponto de vista de geopolítica nas democracias. A gente passou por um longo período, do final dos anos 60 até ainda pouco, de liberalização. Entendeu? De expansão dos direitos individuais, de expansão do comércio internacional, de abertura das economias do mundo. Foi um grande processo progressista de liberalização das democracias. Estamos num período de backlash, e esse backlash é, por natureza, iliberal. E por iliberal, ele é restritivo, ele quer fechar economias, ele é nacionalista e ele quer coibir direitos individuais conquistados, entendeu? De LGBTs, de negros, de mulheres, etc. Quer voltar, é um movimento reacionário. Parte deste movimento iliberal, que pode ser que ele tenha vida curta. Donald Trump acaba de ser derrubado nos Estados Unidos. Bolsonaro acaba de tomar uma surra na primeira eleição que ele enfrentou como presidente da República. Pode ser que esse movimento iliberal tem uma duração curta. No entanto, a cicatriz vai ficar. Então, essa coisa de dúvida de eleição funciona, no fim das contas, as pessoas acham que eleição não funciona porque não é possível que uma eleição possa levar a uma conclusão que não seja minha, quer dizer, uma cabeça de autoritário mesmo. A gente vai ter uns 15% da população que vai achar que democracia não funciona, porque esse espírito está dado. São pessoas que são as pessoas que têm uma tendência reacionária mesmo, que têm uma tendência autoritária mesmo, e que vão resistir a esse processo de liberalização do mundo.
Olha só, para a gente encerrar essa primeira parte do programa, eu quero só fazer uma observação. Eu acho muito bom, muito positivo que tenha acontecido isso com o Trump primeiro lá, porque já ficou uma coisa meio pastelão, e quando chegou aqui, parece realmente uma coisa de vira-lata, né? Tipo, o cachorrão latiu lá primeiro, o vira-lata tá latindo aqui depois. Então, verdade. As pessoas meio que Tem algumas pessoas falando disso no Twitter, mas você descer e falar com o pessoal na rua mesmo, com um brasileiro, você acha que teve fraude, acha que foi roubado? Ninguém vai falar que foi roubado, todo mundo vai achar que isso é uma palhaçada. Primeira coisa. Agora, Lilian, a gente falou muito da direita, que o autoritarismo perdeu força nessa eleição, que o DEM, né, aparentemente é o vencedor dessa eleição, aquela direita peronomútil ali do DEM e do MDB. E vamos repetir aquele meme. E o PT, hein? Porque o PT perdeu força, né? O PT perdeu 65 prefeituras, né? E enquanto o PT perdeu força, o PSOL mais que dobrou o número de prefeituras e está com o Boulos em São Paulo, maior colégio eleitoral. Está rolando um, como diria aqui no Rio, um Suderge em forma. Sai o PT, que perdeu muito na Lava Jato, e entra o PSOL ali se aquecendo na beira do campo?
Sem dúvida, os números estão aí, estão mostrando que o PT teve uma baixa significativa. Em relação, ele desidratou aí em relação às eleições passadas, com um número muito menor de prefeituras onde ele conseguiu a vitória. Então, isso é um fato, assim, é preciso considerar. É claro que você tem uma vitrine, a vitrine é São Paulo, e a gente precisa entender o que aconteceu em São Paulo. E aí vem um pouco também, assim, é bom que as pessoas lembrem um pouco o que é o PT. O PT é um partido que dentro dele, organicamente, ele é afeito às disputas, né? Assim, é difícil eles chegarem a uma conclusão interna. Por isso, assim, antes de disputar as eleições, o PT e todos os campos que existem dentro do PT, eles brigam tanto que quando chega para poder indicar um nome, está tudo partido. Então, assim, tem essa questão que precisa ser considerada. Eles reagiram ali no momento, você tinha uma parte do PT que achava que o Gilmar Tato deveria ser desidratado, deveria ser desconsiderado, e as forças tinham que ser reunidas ali em torno de um candidato viável, que era o Boulos. Mas isso, até a véspera da eleição, o próprio Gilmar Tato não aceitou, né? Assim, houve um movimento da Gleisi no sentido de, olha, gente, vamos lá, vamos apoiar o Boulos. Não aconteceu, assim, isso foi acontecer depois, né? Quando o Gilmar admite ali a derrota e fala, olha, não, peraí, você é meu irmão mais novo, vamos lá, vamos juntos agora. Então, existe também, eu acho que esse movimento de encolhimento do PT está muito ligado à dificuldade que o partido tem para poder sentar para conversar. E agora eu acho que não tem muita opção. Assim, se o PT concordar em fazer uma grande coalizão da esquerda para poder ganhar São Paulo, eles vão ter de sentar para conversar. Mas aí eu tenho as minhas dúvidas. Será mesmo que o Lula vai estar disposto a atrasar o Lula, ou seja lá quem for? É importante dizer que ontem o Haddad fez um tweet ali, em poucas palavras ele determinou 100% do apoio ao Boulos, então já fica aí registrado. O Lula também deu a senha, deu a sinalização de que estava com o Boulos, mas isso é na vitrine. Nos bastidores, será mesmo que o Lula e os figurões do PT vão querer fazer essa coalizão? Porque isso significa atrasar o projeto do PT enquanto partido, talvez por mais 8 anos, se o Boulos vencer. Então, vai passar pela cabeça dos dirigentes, sim, do PT. Peraí, a gente divide o poder com o PSOL nesses próximos 8 anos, ou eu finjo que não é comigo e tento daqui a 4 anos? Para mim, a salada PT, a dificuldade que eles têm de se entender é muito grande, não é uma coisa muito simples, não. Sim, o PT perdeu, e agora, dentro do campo aí do maior colégio eleitoral, a gente vai descobrir daqui a alguns dias como é que eles vão se comportar.
Engraçado, a Lília, desculpa, Tabit, a Lília está comentando, eu estou lembrando aqui, eu cobri em 1998 a convenção do PT no Rio de Janeiro. A convenção escolheu como candidato ao governo do Estado Vladimir Palmeira como candidato do PT. O PT Nacional interveio para impor uma aliança com o PDT e fazer o garotinho, e o Brizola ser o vice do Lula. Quando o PT Nacional quer, ele faz essas intervenções. Quando ele não quer, ou quando o grupo majoritário está fraco, aí não faz. Agora, PDT e PSB também elegeram mais prefeitos do que o PT. Eu acho que tem um outro aspecto aí. Se a gente sai da política partidária e olha para o eleitor, tem outro aspecto importante. A pauta do impeachment já está no passado. A pauta Lula livre já está no passado. Agora, que a conversa ali só do eleitor de esquerda com eleitor de esquerda, o eleitor de esquerda está punindo o PT e procurando alternativas.
Olha só, gente, assim, com a popularidade do Bolsonaro em baixa, né, e sem encontrar uma brecha no orçamento para o Renda Cidadã, o governo começa a flertar com a possibilidade de estender o auxílio emergencial, né? Segundo Paulo Guedes, se o Brasil tiver de enfrentar uma segunda onda de Covid-19, o estado de calamidade pode ser estendido para 2021, o que possibilitaria a continuação do benefício. Professor, esse apego ao auxílio emergencial é amor pelos pobres ou é tesão pela reeleição?
Reeleição não vai existir, porque ele não será candidato à reeleição. Né? Não, isso pode tirar o cavalo da chuva. Ele não vai ser candidato à reeleição.
Professor, ó, um coraçãozinho aqui, ó.
Eu falei, professor, eu brinco. Trouxemos eu vou atravessar.
Para que você...
Olha, ele não... dificilmente ele chegará a 2022. Agora, a questão toda... Bem, o Paulo Guedes esse governo não tem equipe. Como é que esse governo pode enfrentar uma crise tendo a Tereza Boi Bombeiro Cristina na agricultura? O Tarcísio, que é o Odorico Paraguaçu do século XXI, o capitão Tarcísio, que inaugura a bica. O Tarcísio é outro enganador. Só que o pessoal acreditou que ele era um gênio. Como acreditava o ano passado... que o Guedes era um gênio da raça. Não tem um livro, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um falastrão, não sabe nada de economia. E eu falava, agora todo mundo diz, né? Pô, ele não sabe nada. Pô, mas não sabe. Assim como a Tereza Boi Bombeiro Cristina não sabe nada, tem o dó dessa senhora. E o Tarcísio é um enganador, inaugurando bica. Vai ver o que eles inauguraram no Nordeste. Bica. É piada. Então, achar que Paulo Guedes vai ter preocupação social, o Paulo Guedes, que odeia pobre, negro, ele quer distância. Esse é o governo fracassado. A coisa do auxílio... eles entendem auxílio emergencial, uma renda básica, vai grosso modo, se fosse uma... isso faz parte de um projeto. Renda básica não é distribuir dinheiro, assim, ao estilo do Haile Selassie da Etiópia, que passava jogando dinheiro. Não é. Renda básica é um projeto muito mais... Começa com o recebimento mensal de X, mas há um conjunto de outras questões, de outros fatores que fazem parte do programa. Só que eles não têm capacidade de programa, que é um bando de incapazes. Então, a questão toda de achar que vai eles entenderem auxílio emergencial dessa forma recortada, e que vai aprovar coisa alguma, as contas públicas estão estouradas, basta analisar, basta ver como é que é rolada a dívida, ela vai ter de ser paga um quarto da dívida no primeiro trimestre, agora, do ano que vem, é impossível, a situação, se você conversa com qualquer economista, independente de corrente, porque afinal são várias correntes no mundo da economia, todos têm preocupação, agora, a questão é como enfrentar, e precisa de um projeto, um plano que passaria, sim, para uma renda básica, claro que sim, mas dentro de um projeto articulado, que ele não tem, Bolsonaro, condições de liderar, né? Ele não tem, porque principalmente no Brasil que está saindo das urnas dessa eleição. Se ele já não tinha diálogo com uma parte da elite política que saiu de 2018, você imagina ele ter diálogo com o Brasil que está surgindo das urnas de 2020? Ele não tem. Então, a situação econômica é tão grave que exige essa... Ele não tem capacidade de articulação, ele não tem equipe. Basta olhar, eu acompanho as lives de quinta, depois eu me flagelo 30 vezes, mas eu assisto aquilo, é um negócio, eu anoto, é um negócio inacreditável. O que ele fez nessa quinta, não sei se vocês viram, a candidata que ele apoiou aqui, que não se elegeu vereadora aqui em São Paulo, ela se intitulava negra. Ele olhou para ela e falou, você está tostadinha, hein? É assim que ele se refere, tostadinha. Ele ficou um minuto e meio... discutindo o pirulito, dizendo que alguém em São Paulo, que era o Dória, quer comer pastel com os pobres, mas não sabe comer pastel, porque ele adora pirulito. Olha o nível, dá uma olhada. Você acha que um homem marginal, como é o Bolsonaro, uma linguagem de miliciano, ele tem condições de liderar o país numa grave situação como nós vemos? É impossível. E as urnas falaram não. É isso que tem de ser compreendido. Então, não tem jeito. Paulo Guedes é picareta. Aí alguém vai dizer assim, ganhou dinheiro na Bolsa. Para ganhar dinheiro na Bolsa, precisa saber de economia, especular no câmbio. Lembre-se que ele disse que se fizesse muita besteira, o dólar era passar de R$5. Vocês se lembram? Faz 4 meses atrás, né? Você acha que ele não ganhou dinheiro? Os amigos dele não ganharam dinheiro com essa especulação? O dólar saiu de 4,50, em certo momento estava 5,70. Ou seja, é picareta, é falastrão, é gente que faz esses golpes na Bolsa de Valores. Quem conhece a Bolsa brasileira, e aqui em São Paulo, que é a Bolsa, ela movimenta muito pouco. Se você for ver o quanto, é baixo. Eles vivem de pequenos golpes, desde 1971, quando ela explodiu na época do milagre econômico brasileiro. Então, a história toda é que a crise é muito grave, o governo não tem condições de administrá-la, não tem projeto, não tem sequer plano. Não tem quadros. Você acha que com aqueles quadros que o governo tem no Itamaraty é possível o Brasil estabelecer, a partir de 20 de janeiro, quando o presidente americano toma posse, o novo presidente, algum laço com os Estados Unidos, por exemplo, com a China, com a União Europeia, com o Mercosul? Ataques. Ele não compareceu à posse do Arce, não esse domingo, anterior. O presidente da Bolívia tomou posse, venceu as eleições no primeiro turno, ele não foi, não mandou vice, não mandou o ministro das Relações Exteriores, foi só o embaixador. Então, o cenário está desenhado, é impossível. Não é ter visão catastrofista, achar que o mundo vai acabar amanhã, mas é a tendência da conjuntura é o processo se radicalizar. Por quê? Porque o Bolsonaro não é do campo democrático. Se fosse um outro presidente, após uma derrota dessa, ao invés de desqualificar o TSE, chamaria os eleitos pelas urnas e buscaria uma composição de um governo que fosse até 2022, né? Com quais são as propostas comuns entre nós e vocês? Estipularia as propostas comuns e seguiria. Pô, lembrar que nós temos a pandemia, primeira onda, tá chegando. Eu converso com o pessoal do Butantan, com o pessoal aqui do Emílio Ribas, os médicos estão extremamente preocupados, porque nós não passamos da primeira onda, vai chegar a segunda. E aqui os hospitais de elite estão lotados, hein? Einstein, Sírio Libanês, HCOR, está tudo lotado. Porque houve as classes A e B aqui na cidade de São Paulo, eu sei porque na minha rua tem uma pizzaria muito conhecida, ontem estava lotado lá. Então, eles acabaram com a Covid-19. A Covid ainda gosta das pessoas, mas as pessoas decretaram que acabou o surto. Então, uma situação muito grave. Em resumo, Paulo Guedes pode falar tudo isso, é falastrão. Lembra-se que ele ia acabar com o déficit público, hein? Ele ia vender todas as estatais e arrecadar 1 trilhão. Pergunte aonde está 1 trilhão, cadê as estatais e por que ele ia vendê-la? Qual a razão da venda, né? Não sei também. Não tem nada. Se você for ver tudo, não tem coisa alguma, tá? Nós vamos entrar, não sei. E vai ser boa a crise, porque nós desatamos esse nó.
2022 está na mira desse pessoal, mas também está na mira de outro pessoal, né? Num evento com empresários, o Luciano Huck disse que está pronto para ser candidato, mas ainda não decidiu se vai ou não. O apresentador andou conversando com Sérgio Moro sobre uma possível candidatura, o que, segundo Lula, seria uma chapa Huck-Moro com o apoio da Globo. Lilian, é por aí? A gente vai ter um Lata Velha na Lava Jato?
Olha, todos os movimentos foram feitos nesse sentido, né? A semana passada você teve aí alguns encontros que foram encontros importantes nesse sentido. Você tem o Moro se encontrando com o Huck e depois o Maia se encontrando com o Huck, e aí lá no passado o Dória se encontrando, enfim, um monte de encontro ali, e aí a gente tentando colocar, enquadrar esses caras. Mas peraí, qual é o quadrante que vai estar essa salada toda? É direita, mas os votantes do Moro são votantes da direita? Eles vão aceitar estar junto o Huck, que é mais de centro? Eles vão aceitar estar junto com o Maia, que está um pouco mais ali ao centro também? Aí eu volto aqui a uma questão que, sinceramente, eu não sei se a linha que a gente tem que fazer é essa linha aí vertical. Eu, assim, de dividir direita e esquerda, assim, até alguns jornais vieram tentando colocar, mas peraí, onde é que esse pessoal todo vai se encontrar? Moro, Maia, Huck e aí o Flávio Dino também, que já foi dar o pitaco, falar assim, ó, se vocês começarem com essa palhaçada aí, o Ciro, que já veio também se colocar, mas na minha visão, ainda não dá para a gente fazer essa linha vertical, porque a verdade é o seguinte, pega lá o eleitor comum do Bolsonaro, que em tese é um eleitor que está alinhado com os princípios da direita, dos valores que a direita prega, e pergunte a ele se ele vai ficar em dúvida, se ele vai votar no Bolsonaro ou se ele vai votar no Moro. Não tem dúvida. O Moro, para esse cabra, é um traidor. Não importa se ele é de direita, se ele defende ali os valores da direita, ele é um traidor. Portanto, essa história de onde é que essas pessoas se encontram, não é por aí. Eu dividiria, em vez de dividir na vertical, eu dividiria na horizontal. Quem está em cima e quem está embaixo. Quem está em alta e quem está embaixo. Nesse momento, sinceramente, acho que o Moro já começou rifado. A verdade é essa, assim. Pode ser que mais adiante ele tenha e consiga fazer uma composição, mas quem entende um pouquinho e cobre de política sabe muito bem para que serve um balão de ensaio. Serve para queimar aquele que está sendo colocado na vitrine. Então, esse vazamento dos encontros com o Moro na semana passada, e até alguns encontros que não foram semana passada, foram ainda em setembro, eles, na verdade, colocaram o Moro num pedestal e um monte de gente com uma chicotada para dizer, opa, peraí, esse aí eu não quero, não. Então, assim, eu acho que ainda é cedo, mas nesse exato momento eu acho que o Moro está mais para baixo do que para cima aí nesse leilão das apostas de um grande nome, né, para poder compor.
Ô Marilis, eu li uma notícia aqui que o Moro tinha fechado um trabalho por fora, um frilinha, que ele ganhou uma grana, né, teria sido sei lá quantos mil reais e tal.
750 mil.
Então, tá bom, né, uns 750 mil, porque assim, o Moro, ele conseguiu a proeza de sair do posto de o Capitão Brasil, né, se a gente tem o Capitão América nos Estados Unidos, a gente tem o Capitão Brasil, que era o cara, o matador, o defensor tudo que é ético, do caçador de bandidos e tal, e ele conseguiu a proeza de ser odiado pela esquerda, ele é odiado pela direita, e ele é odiado pelo centrão. Ou seja, o Moro está cagado, né? Quem anda com ele, quem senta com ele hoje, está sentando com alguém cagado, não é isso, Marilis?
Eu acho que ele é mais odiado pela extrema-direita, né? Que quem apoia o Bolsonaro pela esquerda e tal. Mas 750 mil, eu não li essa notícia, não. Acho que tá bom. Muita gente estava apostando que ele estava acabado. Eu acho que, de fato, concordo com a Lilian, acho que ele está, de fato, em baixa. Mas ele ainda é considerado herói por muita gente. Por isso que ele volta e meia, a gente vê ele no noticiário. Acho, de fato, que talvez tenha sido um balão de ensaio esse vazamento desses encontros aí, para ver como é que isso ia colar. Entre jornalistas, opinião, comentaristas políticos, mas com a opinião pública também. Por outro lado, eu acho que em algum momento, vamos lembrar que quanto tempo o Bolsonaro ficou fazendo campanha? Bolsonaro ficou em campanha aí durante 4 anos, 2 anos já, gritando contra o PT, levantando bandeira, dizendo que ia acabar com o comunismo, que ia varrer o PT da face da terra. Eu acho que daqui a pouco, quando vai faltar 2 anos para essa eleição, e se o Bolsonaro terminar o mandato, né, se não acontecer isso que o professor fala dele não terminar, esses players precisam se colocar, precisam já começar a marcar espaço e dizer que estão aí. Porque, assim, Bolsonaro não desceu do palanque, ele está em campanha desde o dia que ele se elegeu lá no ano passado, desde que assumiu a presidência em 1º de janeiro. Então, assim, essas caras precisam estar aí. Agora, não sei se vai ter uma grande reviravolta, mas nesse momento não vejo o Moro com essa força, não, para compor uma chapa, mesmo que seja como vice.
Por falar em chapa e em vice, não é de hoje que a relação entre Jair Bolsonaro e o general Mourão anda, está balançada, né? Mas agora parece que azedou de vez. O presidente disse que não discute assunto nenhum com o vice e que o general mais atrapalha do que ajuda o governo. Tudo porque Mourão disse que a vitória de Biden nos Estados Unidos é irreversível, né? Contrariando o queridinho do presidente, o Donald Trump. Enquanto Bolsonaro dá indícios de querer outro vice para 2022, o Mourão recebe o apoio dos militares. O comandante do Exército, general Edson Pujol, disse que as Forças Armadas não têm partido. Pedro, quem é mais forte nesse cabo de guerra, hein?
Eu não sei quem é mais forte. Eu faria o seguinte argumento. O motivo pelo qual Jair Bolsonaro escolheu o general Mourão como vice-presidente era óbvio, né? Ele acreditou que ia ser um vice à prova de impeachment. Ah, todo mundo traumatizado com ditadura militar, ninguém vai querer fazer o meu impeachment para botar um general no lugar. Só que aí o Bolsonaro chegou e com um ano, com meio ano de governo, as pessoas começaram a olhar para o Mourão assim, olha, talvez não seja tão ruim assim.
Com muito mais simpatia, né?
E o Mourão... Gente, não vamos esquecer o seguinte. O Mourão elogia o coronel Ustra desde quando era general da ativa. Ele não é um general moderado. É só que ele chegou a general, ele não é um capitão, entendeu? Ele não é alguém que foi expulso do exército porque tinha um plano terrorista de ultradireita, como o Bolsonaro é. O Mourão fala inglês direito, quer dizer, ele tem lustre, ele estudou, ele lê livros, ou pelo menos a gente imagina que ele leia livros. Então ele sabe agir, ele sabe ler situações, ele sabe se comportar, ele é simpático, ele trata jornalista bem, quer dizer, ele sabe fazer o jogo, no fim das contas. E o Bolsonaro não sabe. No fim das contas, o problema do Bolsonaro é esse. Ele achou que ele ia ter um vice-presidente que todo mundo ia querer ter mais distância do vice do que dele, e não se concretizou. Agora, a partir daí, existe uma certa armadilha, me parece, no fato de o Mourão ser um general. O professor Vila estava citando, por exemplo, os processos no TSE que poderiam levar à cassação da chapa. Eu não consigo olhar para o Barroso, para o ministro Barroso, e imaginá-lo caçando um general do Exército como vice-presidente, para caçar no processo, caçar a chapa toda. Porque é complicado, entende, institucionalmente, politicamente é complicado, não do ponto de vista de justiça legal, mas politicamente é complicado. Eu acho que tem uma complicação aí. De qualquer forma, me parece que, no fim das contas, a gente tem um exército hoje cujo compromisso tem se mostrado em situações limites do lado da democracia. Não me parece que é um exército que seja seduzível a uma aventura golpista, como o Bolsonaro, por exemplo, já tentou. E nesse sentido, eu acho que até o Mourão, ele gostaria de ser um presidente, sim, mas um presidente pela democracia.
Olha só, em algumas cidades a eleição para prefeito foi decidida já no primeiro turno, em outras a decisão ficou para 29 de novembro, mas os vereadores já estão eleitos e eu fiquei curioso para saber o desempenho de alguns conhecidos nossos aqui do My News. O Donald Trump Bolsonaro de Brusque, Santa Catarina, teve que concorrer com o nome de batismo, João Santana. Ele teve 107 votos. E não foi eleito.
É o nome do marqueteiro do Lula, né?
Por acaso, né? Por acaso. Muitos candidatos adotaram o sobrenome Bolsonaro, mas só Aracaju teve um sósia. Olha aí, ó. O Bolsonaro sergipano. Esse galã aí, minha gente, teve só 286 votos em Aracaju. Mesmo assim, ele descolou uma suplência. Uma suplência.
Vamos gente, pro próximo. O cabelo, eles tentam aí, fazer ó. O... Entrar...
Esse aí é o cigano, o rei da xoxota. Mas ele teve que concorrer apenas como cigano. Ele teve 32 votos na cidade maranhense de governador Nunes Freire. E ele vai ser suplente. O rei da xoxota não conseguiu nem 32 para votar em mim. Esse é o Piroca, né? Também teve o nome castrado, quer dizer, caçado. E Raimundo Oliveira, ele recebeu 296 votos em Macau, no Rio Grande do Norte.
O rei da xoxota competiu com Piroca?
Oi?
É, o rei da xoxota competiu com Piroca? Foi junto? Foi na mesma?
Não. Foram cidades
não
diferentes.
Não era muita pornografia para uma...
Senão ia dar bom, né?
Ia.
Até, eles podiam até fazer uma chapa de prefeito e vice. O Piroca não deu certo, não. Mas ele vai ser suplente de governador. O meu preferido, o Furico da Precisão. Esse aí é o meu preferido, ó, o Furico da Precisão. Ele concorreu com esse nome mesmo. Ele teve 43 votos e não foi eleito vereador na cidade de Rosário, no Maranhão. Os vereadores mais votados de Rosário do Maranhão foram a Morena da Pesca, do Podemos, e o Carlos do Remédio, do PCdoB. Aliás, isso vai, inclusive, né, ao encontro do que disse o professor Vila no início do programa, em que as pessoas estavam, né, sempre alinhadas com candidatos de direita, né? Teve muito delegado fulano de tal, capitão fulano de tal nessas eleições que não deram muito certo. E eu falei, as pessoas erraram, né? A pessoa tinha que se candidatar como infectologista fulano de tal. Esse ganhava o meu voto, né? Eleição. Olha, a prova tá aí, ó. O vereador mais votado.
Mas Otávio, tá vendo como as
Carlos
pessoas
do Remédio.
Então, as pessoas estão interessadas em saúde, comida. Então, é o Carlos do Remédio, a Maria da Pesca. É isso. O foco é outro nessa eleição.
Agora, olha só, minha gente. O Rola, candidato Rola, esse aí, ó, foi eleito prefeito de Garruchos, em Rio Grande do Sul. Grande Rola. Por mais que a Marilis não queira, a Rola ainda está em alta. Mas também, ó, só havia dois candidatos concorrendo, tá? O Rola do PDT contra o Lotterman do PP. O Marilis agora é Rola neles, é isso?
Agora é Rola neles. De onde você tirou que eu não quero Rola?
Não, foi só uma brincadeira, Marilis. Só. Foi só um xiste.
Olha só, senão minha... alguém já ia vir aqui e ia falar, tá vendo? Sabia, era sapatão.
Olha só, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente continua a conversa, a gente vai falar das fake news da nova era e entender o papel da TV e das redes nessa eleição histórica. Também tem um bate-papo exclusivo para membros que rolou com o professor Vila mais cedo. Se você quiser ser membro, é só clicar no retângulo azul aqui embaixo. Então, para quem não é membro, tchau, até semana que vem. E para quem é membro, vem com a gente que tem mais um pouquinho de programa para você. Até já.